A industrialização para a substituição de importações foi um dos temas dominantes nas discussões econômicas da América Latina, especialmente a partir dos anos 50. Pensadores como o brasileiro Celso Furtado e o argentino Raul Prebes argumentavam que países mais pobres nunca iriam se desenvolver se não se industrializassem para fabricar aquilo que consumiam. Poucas regiões da América Latina conseguiram formar grandes parques industriais como no Brasil, onde o processo se intensificou a partir dos anos 30. Ainda assim, o grosso da produção era o mercado doméstico. Por outro lado, seguindo políticas normalmente usadas em países europeus e asiáticos, foram impostas altas tarifas para dificultar as importações. Um dos casos normalmente citados como exemplo desse tipo de política é o do Japão. Mas a entrada dos japoneses no TPP deve mudar essa dinâmica, como explicou o chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
O Japão tem legislações muito protecionistas em várias áreas, sobretudo em produtos agrícolas, e agora a adesão do Japão, que é recente, é de 2012-2013, realmente fazem do bloco um bloco importante.
O embaixador brasileiro ressaltou ainda o protecionismo europeu, agora também pressionado pelo TPP.
A União Europeia é muito protecionista e, evidentemente, não poderia deixar de ser, tem que defender seus interesses. E, sobretudo, em agricultura, grandes países que são muito próximos do Brasil, com os quais temos relações muito importantes e intensas, e que são também grandes produtores e que têm esse interesse.
Diferentemente da América Latina, a industrialização na Ásia enfatizou mais as exportações de produtos com tecnologias normalmente adaptadas de países mais avançados, marcas nacionais e processos produtivos inovadores. Mais recentemente, os países asiáticos vêm assinando uma série de acordos para ampliar o livre comércio dentro e fora da Ásia. Enquanto isso, o Mercosul vem enfrentando grandes dificuldades nas negociações internacionais, como explicou o vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, Mauro Oiticica Laviola.
No próprio Mercosul, a esperança do empresário brasileiro é mínima. Não é possível sequer atingir uma área de livre comércio no Mercosul.
Para pesquisadores experientes do comércio internacional, do ponto de vista brasileiro, o isolamento do Mercosul não é o único problema, como explica a professora Vera Tortsen.
O modelo que se usa hoje, de que o Brasil deve se voltar para a América do Sul e África, é um modelo que está totalmente esgotado. O mundo já não pensa assim e o Brasil continua insistindo nessas duas teclas.
Ela também fez um alerta sobre a relação da China com o Mercosul.
A própria China conseguiu também outro milagre, né? Está acabando com o Mercosul, porque está fazendo acordos sigilosos com o Brasil, sendo que nenhuma das partes sabe o que está acontecendo, tá? China está retraçando, então, o novo Tordesilhas.
Segundo o representante dos exportadores brasileiros, Mauro Laviola, o resultado é a perda de competitividade e mais insegurança para setores industriais inteiros na América Latina.
O setor têxtil fica apavorado com o leste asiático, o setor de calçados fica apavorado com China e outros lugares. O setor calçadista já perdeu mercado para o calçado chinês na Argentina, que aliás tem um acordo de swap com a China, e está utilizando parte desse acordo de swap para pagar mercadorias, o que é clearing, que é proibido na OMC.
A situação é mais preocupante quando se observa o que está acontecendo entre os países latino-americanos que aderiram ao Acordo Comercial do Pacífico. A entrada do México, por exemplo, poderá afetar ainda mais as manufaturas brasileiras, que já vêm sofrendo uma grande redução no total das exportações nas últimas décadas. O Chile e o Peru são os outros países da América Latina que assinaram o Acordo Transpacífico.
O Chile tem acordo com a China, tem acordo com a Coreia. O latino-americano que mais tem acordo também pudera. A tarifa dele é 6%, não está preocupado em tarifa, em coisa alguma. Agora, em regras, sim.
A troca recente de governo na Argentina aumentou ainda mais a expectativa de que os rumos no continente podem mudar de direção, como argumenta o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará.
Já que nós estamos a reboque já há algum tempo da política bolivariana, no caso da Argentina já tomando claramente uma posição diferente, o Brasil passaria a ser o único bastião forte dentro do Mercosul, defensor das repúblicas bolivarianas.
Na próxima reportagem, os possíveis impactos diretos do TPP sobre o Brasil. Da Rádio Senado, Floriano Filho.